Cumprimento senhores vereadores, servidores desta casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, cumprimentar as pessoas presentes aqui no plenário, também as pessoas que nos acompanham em seus lares. Quero cumprimentar a oradora da Tribuna Livre, a senhora Dayana Beskow, e também a secretária da Saúde, Graciela. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora presidente, estão todos vereadores. Há quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 56ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos para a apreciação das atas 30 e 31 de 2022. Se algum dos vereadores quiser se manifestar, está no espaço. Coloco as atas 30 e 31 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Atas número 30 e 31 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedidas. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Não havendo, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura.
Boa noite, senhora presidenta. Vereador Thiago pede a leitura da correspondência 165.
Boa noite, senhora presidente. Eu peço da 163 de 2020.
Peço ao secretário que faça a leitura da 163-165.
Correspondência protocolada sobre número 165 de 2022. Assunto: apresentação do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco. O Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco, iniciativa do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, CONDESUS, e da Pró-Reitoria da Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, vem respeitosamente requerer à senhora inscrição para apresentação do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco nessa Casa Legislativa no dia 4 de julho de 2022. A partir das 17 horas e 30 minutos. Os oradores indicados são a diretora do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco, doutora Jaciele Carine Vitor Cell, e o presidente do CONDESUS, senhor Clóvis Alberto Montanher. Informamos que o objetivo da apresentação será de informar sobre os avanços e andamentos do processo de certificação do Geoparque Quarta Colônia junto à Unesco. Sendo assim, solicitamos um tempo de aproximadamente 50 minutos. Certos do atendimento de nossa solicitação, agradecemos antecipadamente. Jaciele Carine Vitor Cell, diretora do Geoparque Quarta Colônia, aspirante Unesco, e Clóvis Alberto Montanher, presidente do CONDESUS. Correspondência protocolada sobre número 163 de 2022. Excelentíssima senhora Isabela Maisão, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo e demais vereadores. Prezada presidente da Câmara e demais vereadores de Agudo, vimos por meio deste informar que, conforme contato telefônico, está confirmado para dia 1º de julho, às 17 horas, importante reunião na Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, para tratar sobre ampliação de rede d'água ao longo da ERS 348 entre a RSC 287, passando pelo perímetro urbano de Agudo, em direção à Dona Francisca. Reiteramos que recebemos em mãos a liberação da faixa de domínio pelo DAIA, em audiência com o engenheiro Walter Moreira Machado Júnior, conforme cópia de resolução em anexo. Esperamos que os interessados pelas obras possam estar presentes, Agradeço e espero que efetivamente possamos ajudar a viabilizar o atendimento de todas as famílias que necessitam de água potável da Corsã nessas imediações. Atenciosamente, deputado estadual Adolfo Brito.
Sem mais pedidos, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 64 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 44 mil. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior, no valor de R$ 44 mil, para o Corpo de Bombeiros Voluntários. Valor esse que se refere-se à indicação dessa colenda Casa Legislativa referente à sobra do duodécimo de 2021. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 65 de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por redução no valor de R$ 100 mil. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito suplementar adicional de R$ 100 mil para a contratação de horas máquinas de escavadeira hidráulica, retroescavadeira e trator agrícola, para complementar o Programa Municipal de Fomento à Agricultura, Patrulha Agrícola Mecanizada, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Contrato firmado nas atas SRP número 11/2022 e número 12/2022 ao edital número 21/2022. A abertura de crédito faz-se necessária devido ao aumento considerável no valor da hora máquina, 58% serviços com escavadeira hidráulica de 150 HP e 61% serviços com escavadeira hidráulica 90 HP, 67% serviços com retroescavadeira tracionada 4x4 e 65% no serviço de trator agrícola tracionado 4x4. E também o aumento de horas totais licitadas, aproximadamente 44% a mais que no ano anterior, atendendo assim a demanda dos produtores rurais de agudo. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Pedido de informação número 17, de 27 de junho de 2022. O vereador infracionado, com base no artigo 78, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre todos os pedidos de reconvocação de férias de servidores nos anos de 2021 e 22. Letra A. Cópias das reconvocações, juntamente com eventual justificativa e parecer jurídico, e, letra B, havendo eventual reconvocação, informação acerca do período de gozo das férias. Agudo, 27 de junho de 2022. Assina vereador Itamar Puntel. Pedido de informação 18 de 27 de junho de 2022. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre todos os pedidos de concessões de licença para servidores estudantes nos anos de 2021 e 22. Letra A. Cópias dos pedidos dos atos administrativos de concessão. E letra B, cópias dos pareceres jurídicos sobre os pedidos. Agudo, 27 de junho de 2022. Assina vereador Itamar Pontel. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Passamos de imediato aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente Isabel, os demais colegas vereadores, a Dayana Biscoff, que ia na tribuna, secretária da Saúde Graziella, o diretor de obras, o Cláudio, os demais que estão aí no plenário, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e os demais que estão nos acompanhando nas redes sociais. Na última sexta-feira, no dia 24, estive prestigiando o lançamento da programação da 32ª Volksfest, no Centro Comunitário, Centro Luterano Evangélico, que a Volksfest, que acontecerá nos dias 16 a dia 25 de julho, com muitas novidades e diversas programações para a população em geral. E também foi apresentado os trajes das nossas soberanas do município, com o traje de passeio e mais o traje oficial para as princesas Bibiana e Laurindi, e da rainha Jéssica. E a belíssima apresentação do Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo também. E o coral municipal Agudo Encanto, que fez a apresentação também. E a animação com os irmãos Greppner, e juntamente também os mascotes oficiais da Volksfest, que é o Franz e a Hertha, que animarem o público ali presente. E desde já fica aqui o convite já à população em geral para nos visitar nos dias 16 ao dia 25 de julho, com muitas novidades do pavilhão da Feira da Agricultura e Artesanato, e com muitos expositores aqui do nosso município também, do comércio e das empresas em geral e arredores, com show de bandas locais que animarão as diversas programações, os dias, principalmente do dia 22 ao dia 25 de julho. Aí fica o convite aqui também para os demais municípios vizinhos, as pessoas do município de Agudo, do interior e da cidade, que compareçam e prestigiem a nossa Volksfest, que há dois anos estava meio parada por causa do convite, daí, mas agora praticamente entrando nas normalidades, e esperemos de novo esse ano com muita população prestigiando os desfiles também, que é um ponto forte, e as demais programações. Era isso o meu primeiro espaço, presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstam.
Saúdo, senhora presidente, demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa presentes aqui no plenarinho, aos servidores da casa, os ouvintes das rádios e também os internautas. Fazer alguns pedidos da localidade do interior e também na cidade. A necessidade de se fazer um cascalhamento na descida das 5 esquinas em direção ao lambedor. Tem um trajeto curto que oferece risco às pessoas que descem, até mesmo com um veículo de pequeno porte, porque a subir não tem como subir, só tem como descer. Então é necessário que se coloque um cascalho com uma brita num trajeto curto ali para que possa ter trafegabilidade. Também que se continue a colocação de cascalho na estrada geral da linha dos Pomeranos. Eu passei na sexta-feira e pude ver que foi colocado algum material em alguns lugares, mas a necessidade de muitos outros lugares de se colocar algum material. Está bastante lavado e só temos pedras em alguns lugares ali. Então a necessidade de se recuperar aquele trajeto ali. já venho salientando essa necessidade há mais tempo. Espero que agora que nós tenhamos, a partir de quarta-feira, uns dias de tempo bom, pela previsão, que você consiga realizar esse trabalho. Ontem eu estive na Vila Caiçara, na Rua Caiçara, tem um tubo rompido. E, inclusive, eu tirei uma foto e mandei ao secretário de obras, e ele se prontificou de resolver o problema ainda em breve. E também que se realize a coleta de galhos, que uma vez que faz bastante tempo que algumas ruas ali o pessoal fez a poda das árvores, e ainda os galhos estão até mesmo atrapalhando o trânsito das pessoas que ali passam com seus veículos. Seria isso nesse instante, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento em especial ao Frei Milton, que se encontra conosco. Também a secretária da Saúde, Graciela. Cumprimento também a oradora da tribuna, Daiana Biscoff. E a todos os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Procuro sempre, nesse primeiro espaço, levar o conhecimento através da sessão, porque são vários questionamentos da nossa comunidade, e que a grande maioria não são atendidos. E quando não são atendidos, eles nos procuram, eles nos passam os problemas, e os problemas eu acho que tem que ser colocado aqui na sessão também. Existem alguns questionamentos que devem ser levados diretamente ao secretário, ao governo, mas isso já foi levado pela comunidade por várias vezes e às vezes não é atendido, ou a grande maioria não é atendido. E aí cabe a nós aqui colocar a situação, cabe à comunidade usar aquela tribuna ali, expor a situação, a verdade, porque muita coisa, às vezes, nos questionamentos aqui levam como os vereadores da oposição, como críticos ao governo. Nós somos críticos às coisas que estão erradas, às coisas que teria que melhorar. Nós somos críticos e buscamos levar ao conhecimento do governo o que precisa ser melhorado. E eu, meus últimas semanas, e coloco como desculpa também o tempo, mas na última semana, olha, mais de 30 ligações e questionamentos pelo WhatsApp em questões de estradas, de roçadas, de pontilhões, de pessoas ilhadas, de pessoas que não têm como sair de veículo porque falta cascalhamento nas estradas. Isso já levantei várias sessões e até o momento a gente não tem resultado nenhum. E o que a gente escuta nas redes sociais é o produtor desatendido pelo governo. E aí é o questionamento que eu levo ao conhecimento do governo. Aqui eu tenho estradas com dificuldade e que o pessoal está nos cobrando há muito tempo e até o momento nada. Coronel Tamarindo, Coronel Moreira César, linha Boêmia, em direção aí ao famoso Buchaleira, são estradas intransitáveis. O Gerson, que frequenta em várias estradas, sabe. E a cobrança é grande por parte, para nós, vereadores. Nós não temos ação nenhuma em cima do governo. Nós cobramos igual a comunidade cobra o governo. E pouca ação, ou ação lenta, pouco serviço, que acredito que deveria ter mais agilidade na prestação de serviço, na recuperação. Agora está chovendo, com certeza que não pode ser feito agora. Mas tinha quanto e quanto tempo bom, antigamente poderia, há meses atrás, que poderia ser feito esse cascalhamento provisório, esse cascalhamento antecipado, para não ocasionar futuramente o problema. Agora se agilizou o trabalho de entrega de material, de cascalho, de brita, porque é um abafa do problema que está aí. Mas quero ressaltar novamente que o governo se empenhe intensamente nos pontilhões, nas roçadas, nos cascalhamentos, porque a gente vê vários transportes escolares que não estão conseguindo levar as crianças até o colégio para a aula. Então, é mais uma vez, mais um pedido por parte do governo, para nós, como vereador, ao governo. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes no plenarinho, saudar a imprensa, saudar ao Frei Milton, saudar a oradora da Tribuna Livre, a senhora Daiane Besco, a secretária de Saúde, a Graciela. Eu tenho alguns pedidos também para a Secretaria de Obras, pedir ao setor competente que dê uma atenção especial nas localidades do interior do nosso município, onde se faz o transporte escolar. Também, como já foi citado pelos colegas vereadores, pedir que seja feita as roçadas no interior do nosso município, como também a limpeza de tubos. Pedir que a administração também dê uma atenção especial quanto à recuperação das estradas na parte alta do nosso bairro Caiçara. Ali tem alguns pontos que estão bem críticos. A recuperação também de aqui para a cidade, a recuperação de buracos de calçamento em frente à escola Dom Pedro. Ali necessita de um atendimento também. E reforçar aqui o pedido do colega vereador Gerson, quanto à descida lá das cinco esquinas, que dá acesso no lambedor e que vem para a estrada geral. Lá tem uma descida que necessita de algumas cargas de material, e esse acesso é um acesso que o pessoal usa muito, tanto para vir no sentido de Agudo como para ir no sentido da barragem Dona Francisca. Seria isso, senhora presidente, nesse momento.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, os servidores da casa, as pessoas que nos acompanham pelas rádios e mídias sociais, a população agudense no seu âmbito geral e também a senhora Daiane Besco, que fará uso da tribuna livre. Esse meu primeiro espaço, hoje, dentro dos assuntos propositivos e informativos, mas eu também quero abrir um parêntese hoje para saudar e desejar muitas felicidades ao nosso prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, que hoje completa 37 anos de idade, um jovem prefeito, um prefeito do município de Agudo, prefeito de 16.400 ou 600 pessoas, uma coisa assim. Então, eu dou os parabéns hoje para este cidadão ilustre que hoje ocupa o cargo máximo dentro do município de Agudo. Nos meus assuntos informativos e propositivos, eu gostaria de abordar que na última quarta-feira, dia 22, foi entregue um veículo para a ASPROAG. Este veículo ele foi recuperado, que até então estava em posse do Executivo Municipal, de outra cidade, né, de outro município, e agora foi concedido e atendendo a necessidade dos agricultores familiares do município de Agudo. Né. Então, os produtores associados às ASPROAG comemoraram esta conquista, né, e reiteraram que o veículo auxiliará em trabalhos como, por exemplo, nas feiras realizadas em outros municípios e na logística do transporte dos materiais. Foi um ato singelo na Praça Francisco Schuster, mas de grande importância para as PROAG, né, através do prefeito municipal Luiz Henrique Kittel e também do secretário da Agricultura Giovanni Noy, e entregue aos produtores na última quarta-feira. Via ser no semblante, né, destas pessoas, destes produtores, a satisfação de receber esse veículo e poder sim ter um meio de transporte para os seus afins. Também falar de uma importante reunião, outro assunto, né, que vinha sendo debatido e eu vi que alguns vereadores questionaram, e o vereador professor Tiago, o vereador Dário, que são aqui da bancada do governo, a gente participou no último sábado da reunião com o pessoal do transporte, dos aplicativos, taxistas, né? E uma reunião, na minha opinião, muito proveitosa, junto com o secretário da Fazenda, Douglas Roger dos Santos, né? E algumas pessoas que têm por profissão esta maneira do seu ganha-pão. Né? Então, foram ali tiradas algumas dúvidas, né? E que de agora para frente o município vai intensificar, né, aqueles que estão irregulares, e vai intensificar as barreiras para coibir esse transporte irregular. Um outro assunto muito importante, e que eu vi que o executivo teve durante esta semana, foi com o intuito de discutir ações de prevenção e acidentes de molherias no sistema de comunicação com o sinal telefônico, que é lá na barragem Dona Francisca, né? E teve pessoal do MP, teve o pessoal da empresa, né, que se reuniu na última quinta-feira, no dia 23, né, e conforme a nova lei de segurança das barragens e de plano de segurança, as hidrelétricas do país precisam adotar medidas em caráter preventivo para a situação como enchentes, estiagens e rompimentos. A usina em breve iniciará a colocação de cerca de 400 placas de sinalização, com intuito de prevenção e para organizar, por exemplo, pontos de encontro e de comunicação com a Defesa Civil. Já vou concluir, senhora presidente. Durante o encontro foi abordado sobre entraves jurídicos e questões burocráticas que dificultam o trabalho que efetiva e qualifica o sinal telefônico na região. O trabalho conjunto entre as prefeituras, Ministério Público e usina é fundamental para buscar as soluções que impactam a qualidade de vida das comunidades. Um dos objetivos da ampliação do sinal é a própria segurança dos moradores da área. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Iener.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade. Boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Eu pedi a leitura de uma correspondência recebida dos diretores do projeto Geoparque Quarta Colônia, onde eles pedem uma reunião na Câmara de Vereadores, uma apresentação, seria assim, do projeto Geoparque como um todo, e que vai ocorrer, então, no dia 4 de julho, às 17h30, aqui na Câmara. Importante, então, a participação, creio eu, que pode ser aberta, assim, a população também. Não diz nada no ofício, né? Mas população que se interessar pelo assunto é muito importante, porque está próximo da Unesco declarar a região como um geoparque. Isso tende a trazer muitos recursos para o desenvolvimento, não só turismo. O geoparque não é só turismo, é um desenvolvimento como um todo da região. E eu bato nessa tecla porque não existe o desenvolvimento de um município só isolado numa região. Todos precisam caminhar juntos. Isso ocorre também dentro do município. Todas as regiões precisam caminhar junto no seu desenvolvimento. Eu hoje tenho aqui, apresento um anteprojeto de lei que eu pesquisei e junto ao município de Nova Palma, que virou lei, que é um projeto de repovoamento de alevinos nos cursos de água. Nova Palma tem essa lei desde o ano passado, e eu estou apresentando então esse anteprojeto para o município de Agudo também. Colocar alevinos nos cursos d'água dentro do município de Agudo, da área territorial. A repovoação. Que seja feito, vou ler aqui os artigos que eu coloquei, que fica instituído, então, artigo 1º, o repovoamento anual de alevinos de peixes nos cursos de água existentes no município de Agudo. Artigo 2º, sejam utilizadas espécies de peixes nativo da fauna local. 3º, que seja priorizado o repovoamento da espécie dourado, especificamente no rio Jacuí, a fim de controlar a crescente invasão de palometas, uma espécie alócone, cujo dourado é o único predador natural. Por que isso? Eu tenho relatos da colônia de pescadores de Cachoeira do Sul, onde já foi pescado palometas. Se não me engano, aqui do município de Agudo também, alguns pescadores já relataram. E isso está causando um desequilíbrio na cadeia alimentar e na fauna de algumas espécies de peixes. 4º, o repovoamento terá um caráter pedagógico, sendo realizada uma ação conjunta com a Secretaria de Educação e Desporto. Então, isso é um projeto aí, parece pequeno, mas ele é a longo prazo. E conversando com alguns pescadores, eles têm interesse que seja feito isso. E também não pescadores, assim como eu não sou um pescador do rio Jacuí, mas acho importante essa reposição de alevinos nos nossos cursos d'água. Muito importante. E não adianta só Nova Palma fazer isso. Isso precisa ser integrado, como eu falo na primeira fala. Precisa ser integrado com os outros municípios. Agudo também precisa fazer. E daqui a pouco nós temos que sugerir também, nós vereadores, para as bancadas, nossos municípios vizinhos, Paraíso do Sul, Dona Francisca, Faxinal, que também assim o façam. Fica interessante esse desenvolvimento e esse cuidado com a fauna. Seria isso para o momento, então, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, Rádio Agudo, Alternativa, meios de comunicação e as pessoas que nos assistem no plenário e que nos escutam pelos outros meios de comunicação também. Cumprimento a oradora da tribuna, Daiana Beskoff, secretária da Saúde, Graziella, e quero reiterar aqui que recebemos esta liberação da faixa de domínio do Dyer, junto com o engenheiro Walter Moreira Machado. Esse processo começou de um abaixo-assinado em 2 de dezembro de 2020, onde em mãos eu deixei juntamente com o deputado Brito, largamos para o Dyer. Até achei rápido a liberação e temos que aproveitar esta oportunidade, porque o Cerro Chato, a região baixa, já faz tempo que está querendo essa liberação e estava difícil. Juntamente agora com a Vargem do Agudo, não podemos deixar isso cair no esquecimento, porque agora depende sim dos interessados que necessitam dessa água potável da Corsã e do nosso poder público, que entra com a mão de obra. Então, sexta-feira, eu reforço o convite para as 17 horas estarmos aqui. O Brito vai se fazer presente. Possivelmente, José Epstein, da regional, também foi convidado. Não sei se ele confirmou. Até hoje, meio-dia, não tinha confirmado. Mas, provavelmente, se fará presente também. Quero falar também sobre a minha localidade, onde nós temos um importante clube de futebol e uma sociedade muito forte, que dia 1º de julho estará completando 55 anos de fundação, que é o Sport Clube Porto Alves. 92-93 se destacou conquistando o bicampeonato de futebol amador do estado, e temos lá uma sede própria, com futebol 7, com futebol de salão, que inclusive na semana que o Porto Alves agora comemora a fundação, 50 anos, 5 anos de fundação, acontece o final do campeonato interno, na terça-feira, entre São Miguel e Sociedade Paraíso. E no dia 2, um baile com a banda Rota Luminosa. Os ingressos estão à venda, antecipadamente R$25 e na hora R$30. Isto seria de extrema importância para nós recebermos todos os agudenses e o pessoal da região no aniversário do nosso Clube Porto Alves. Quero reforçar mais uma vez, na frente da residência do seu Hélio Fried, chove, a água entra na horta, entra no pátio, está dois bueiros quebrados na estrada geral. Não é pedido pessoal nem particular, é a estrada geral mesmo. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Aguda e da Rádio Alternativa, secretária Graciela, a oradora da tribuna livre que fará uso daqui a pouco, a Daiane, ao Frei Milton e aos demais que se encontram no plenarinho. Hoje vou começar diferente aqui, fazendo um agradecimento ao secretário de obras por atender um pedido que esse vereador fez várias vezes. E aí semana passada tinha que fazer um requerimento. E para minha surpresa, hoje eu vindo para a cidade, essa fluorescente já está funcionando. Fazia tempo que não funcionava mais. O cara fez uma publicação no Facebook, até coloquei que tinha que agradecer o secretário, não o vereador, né? Eu também tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras. Umas melhorias no nosso bairro Caiçara, que eu faz tempo que eu estou pedindo. A parte alta ali tá cruel e o calçamento nem se fala. Um patrulhamento no Despraiado, no Cerro da Figueira, no Canto Católico, Satrans Paraíso, ali próximo à família do seu Pedro Lose, o Arroio andou largando água pela estrada, a água desceu a estrada fora e tá bem complicado aí. Muita gente me ligando semana passada, ontem, hoje, tá cruel. Também o senhor Danilo Martins me passou há pouco que não teve êxito em seus pedidos até hoje. Aí ele se obrigou a quebrar tijolo e telha para próximo à ponte para bem de conseguir passar ali, porque tem o trajeto onde o ônibus vira a volta e está complicado. E outra reclamação, o seu Edilson Mundo. Ele é um cidadão ali que ele faz parte de Frutas de Agudo. Ele está há 18 anos da espera da patrulha agrícola. Espera que esse ano ele seja atendido. Eu vou deixar agora, por enquanto, sem mesmo, porque o principal vem depois. Seria isso aí, colega presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, onde temos a inscrição da senhora Daiana Bescoff, assunto paradas de ônibus. Lhe comunico que terás 10 minutos para sua explanação e, suando a cineta, ainda terás 30 segundos para o seu término.
Desejo uma boa noite à secretária, à presidente da Câmara, Isabel, vereadora Isabel, aos vereadores, a todos os vereadores e também a todos os presentes da casa e a quem nos está escutando através da rádio e também das redes sociais. Ao contrário do que todo mundo imagina, eu não vim aqui por partido político, não vim aqui para defender e nem para criticar ninguém. Eu só acho que a tribuna livre é usada por, deveria ser mais usada por todas as pessoas que têm reclamações ou também fazer elogios, que hoje, no meu caso, é fazer uma reclamação. Eu venho falar de um assunto que há muito tempo já vem sendo falado aqui na tribuna, sendo debatido, sendo colocado, que é sobre as paradas de ônibus. Eu falo diretamente com o vereador Pato Niemeyer, que era uma pessoa no qual, para quem não sabe, que está ouvindo hoje pela primeira vez, e quem não me conhecia, eu fui uma das primeiras 10 pessoas que fez parte para a criação do partido do PL, que foi a criação do partido do governo atual. E hoje não faço mais parte porque não concordo com o que está acontecendo. Então, a minha ligação era diretamente com o vereador Pato. Pedi várias vezes, conversamos várias vezes, me colocou diversas vezes o porquê de não ter a parada de ônibus, mas até hoje, fazem 3 meses, por isso que eu estou com o meu celular aqui, eu fui conversar com o secretário, e eu acho que os vereadores, falando agora a todos, que a partir do momento que entram na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, não tem posição e oposição. Eu não posso me colocar como posição do governo e querer só elogios do governo. E assim como a oposição, por fazer uma crítica a uma coisa que está errada, ser considerado uma oposição ao governo. Nem sempre eu vou vir aqui fazer uma crítica, e isso, a posição que se coloca aqui, quer colocar para as pessoas que nós estamos querendo o mal do município, e não é isso. Às vezes, eu só quero o bem do município. Eu sou uma pessoa que só quero o crescimento do município. Por isso que eu tanto confiei e votei e fiz campanha para mudança, o que não aconteceu. Eu falo de uma parada de ônibus que existia até o dia 20 de março, uma parada de ônibus onde as minhas filhas usam, às 6h20 da manhã elas vão para a parada de ônibus, não vão mais porque não tem, né? O que tem lá é uma cobertura. E quando eu chego da Dona Francisca, tá a patrola lá, que tinha destruído a parada de ônibus. Parei, perguntei o porquê, ele disse não, o secretário de obras mandou destruir a parada de ônibus porque atrapalhava a visão, mas vai ser feita. Tudo bem, tranquilo, liguei na hora para o secretário, vai ser feita a parada de ônibus. Falei com o secretário, no outro dia vim agudo, falei com o secretário, tá aqui as mensagens que eu mandei para ele, dizendo que eu queria falar com ele no outro dia, ele me atendeu. Ele disse, olha, dia 24 de março foi essa conversa, que depois eu mandei para ele, para o WhatsApp, a foto que tinha da parada. Eu falei para ele, ele me disse que já estava em licitação, que seriam feitas todas as paradas de ferro, aquela azul e amarela, que deve ter algumas por aí. Tudo bem, eu só pedi, por favor, secretário, que seja feito antes do inverno, porque o horário que as minhas filhas pegam o ônibus, se tratando de uma ERS, que é a 348 asfalto, além do perigo da saúde, né, era o que tinha ali. Ele disse, não, já está em licitação e está tudo pronto. Até hoje, eu tenho aqui as fotos que eu mandei, falei com o Batata, que inclusive eu vi que está na câmara aqui também hoje, falei com ele, mandei as fotos para ele, falei com o secretário, ele puxou no computador onde seria feita a parada, e também pedi para ele colocar uma iluminação, porque já era escuro. No outro dia, eu fui com a minha sogra Santa Maria, ao voltar de Santa Maria, que eu tive que deixar ela em agudo, eu retorno para minha casa, tem uma parada de ônibus com um poste que é quase mais ferro do que poste, 2 postes e um telhado. Na beira do asfalto, e a lâmpada a uns 300 metros, 200, 300 metros, do local da parada, no outro lado, e aí o servidor Luciano, da parte elétrica, me liga e diz, tivemos que colocar a lâmpada no poste do Seloir Ziani, se ele quiser tirar, ele tem esse direito. Então, o que, que ele resolveu? Não resolveu nada. Falei com o Batata, mandei para ele, no mesmo dia, disse, olha, Batata, não ainda falei com o Maurício, secretário. Quer que eu converse com o Batata, com o Cláudio, para explicar? Não, eu passo para ele. Conversa zero. Porque eu falei uma coisa com o secretário e o Batata executou outra. Então, não teve comunicação nenhuma. Então, o que eu quero dizer aqui? Estou aguardando, eu fiz uma live num dia muito frio, que uma das minhas filhas tem 15 anos, trabalha como jovem aprendiz no Superlis, e ela é por frequência, então ela tem que ter frequência na escola. E eu moro a 7 quilômetros da cidade, então não posso trazer todos os dias ela na escola pela parte da manhã. Tenho carro, mas não tenho o valor do combustível. E se o transporte é para todos, por que que eu não tenho esse direito? Eu tenho esse direito como todo mundo tem. Como todo mundo tem. E eu falo hoje pela comunidade da Vales do Agudo, que depois daquela minha live, assim como eu fui de casa em casa com o até então candidato a prefeito, fazer campanha e fazer... nenhuma promessa. Não foi feito nenhuma promessa na campanha. Mas foi prometido mudança. E as pessoas me disseram que essa mudança não está acontecendo. Eu viria aqui se tivesse entrado qualquer outro partido, porque eu sempre fui assim. Eu sempre fui considerada oposição, mesmo não sendo oposição. Porque, para mim, quando tu fala do município, tu não está sendo oposição. Oposição, o partido simplesmente é porque tu tem que estar afiliada num partido se tu quer concorrer a qualquer cargo. E é isso que precisa. Porque se não fosse isso, acredito que a maioria nem entraria em partido, porque hoje em dia... E ninguém vem à Câmara assistir, a gente vê algumas pessoas hoje, mas assim, ó, tá tão descredibilizada. As pessoas não acreditam mais, porque assim, o papel do vereador Pato, me dirijo diretamente a ti, parece que tu tornou-se uma testa de ferro do prefeito. Porque não é tu que tem que me mandar mensagem dizendo que pode ser feita a parada, que tem um cronograma. Por que se o prefeito tem uma assessoria de imprensa tão grande e gostam tanto de fazer marketing, tudo que fazem postam, tudo vira marketing, tudo vira vídeo, tudo viraliza. Por que ele, o secretário, não me respondeu, não me disse, olha, a gente tem um cronograma, e aonde está esse cronograma? Qual é a parada que foi feita? Eu não vi nenhuma parada que foi feita. De Agudo a Dona Francisca dão 11 quilômetros. Deve ter no mínimo 16 placas de parada de ônibus e tem 6 paradas de ônibus. Todas em péssimas condições. Algumas que nem se nota porque estão no meio do mato. Isso eu não sei se é prefeitura, se é Dair, aí não é do meu conhecimento. Mas eu estou aqui para dizer que tinha uma parada boa, com proteção, e hoje tem lá 2 palanques com uma cobertura, sem banco, sem entrada, porque o ônibus tem que parar no asfalto, porque ele não tem entrada para pegar ninguém. E ali não é uma parada escolar, é uma parada comunitária para todas as pessoas da Várzea do Agudo. Então, eu acredito assim, ó, não é questão política, não tem nada a ver que é... Só digo, eu fiz campanha, votei, acreditei no novo, mas infelizmente com 40 anos de idade, eu sou muito mulher para dizer, me arrependi, não estou vendo mudança, e eu, quando eu entrei nesse partido e fui para querer mudança, o que se dizia eram outras prioridades, o que não está acontecendo agora. E um partido que não tem prioridade e não prioriza a educação, professor Thiago, não prioriza a educação em primeiro lugar, porque senão, e a saúde, porque se não tiver saúde, não tem educação. Se a criança não tiver saudável, não tem escola. Se a criança não tiver saúde, não tem esporte, porque vai fazer esporte para quê? Então, se não tem prioridades, se não tem prioridades para todos, podem dizer que eu estou aqui dizendo, ah, ela não tem emprego na prefeitura. De repente, como eu fiz tanta campanha, poderiam ter vindo conversar comigo e me falar, olha, tu quer trabalhar? Só que eu acho que eles acharam que não tinha espaço para mim. E hoje eu vejo que realmente eu não me encaixo em nenhum dos espaços da prefeitura. Porque com o método que eles estão trabalhando, eu não aceitaria nunca nenhum tipo de trabalho. Muito obrigada, seria isso.
Este espaço da Tribuna Livre está à disposição da comunidade. Passamos aos oradores do expediente onde temos inscritos. Vereador Bode e vereador Auro Quirinos. Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que se encontram no plenarinho, não é só você, Daiane, que não está vendo mudança, é muita gente que está apavorado e gente que votou nesse partido. Eu já vou começar pelas paradas de ônibus mesmo. Eu fui um cara que faz muito tempo que eu estou cobrando parada de ônibus. Próximo à escola 3 de maio, ali tem muitas crianças ali que esperam o transporte chuva, garoa, vento, sempre no relento. O Gilson Vep, na linha Teotônia, na mesma situação. Estou sabendo que foi feita uma tomada de preço das paradas, aí acharam caro, R$5.000 cada, né? Mas uma palestra, eles pagaram R$64.000 para um artista ali para 2 horas. Então, você podia ter feito 13 paradas. Outra cobrança que eu fiz, cobertura no acesso da farmácia e do posto de saúde. Semana passada eu estive lá, muita gente reclamando ali que não tem uma cobertura, pessoal tudo aglomerado ali e está faltando a cobertura. Espero que o mais rápido possível ela seja feita. Rincão desplaiado, troca de tubos. Isso aí é tudo pedido já assim de um ano para trás. Ali, cemitério municipal, até na ponte. Isso ali, os tubos ali estão tudo 1 metro mais alto que a estrada. É, cada chuva, semana passada, passei ali, não quis fazer um vídeo. A água anda mais na estrada do que nos tubos, né? Porque não tem como passar tudo entupido e alto. Colocação de tubos próximo às famílias Pfeiffer no canto católico. Não sei mais o que vamos fazer, porque pede e nada. É falarem ali que não podiam colocar porque o vereador morava perto e ia denunciar. Esse vereador jamais vai denunciar isso aí. Esse vereador trabalha pelo bem do município. Estrada do canto católico, que dá acesso ao viveiro. Isso aí está lá para quem quiser ver. Isso aí nem é estrada, isso é uma vergonha. Aqui na linha Teotônia, no seu Hilário Radatz. Fomos lá eu, o secretário, o Renato. Esse povo ali da volta da Balsã vai ficar sem acesso e não vai demorar muito. O Aroi está comendo, vai levar um calipial embora ali. Vai trancar outra ponte. Aí o que aconteceu? Foi ligado ali pro Henrique Galé para ver a licença, para colocar a máquina no arroio. Esquecerem. Nosso bairro Caiçara, tem gente da vila aí, ó. Esse vereador está cobrando todas as semanas melhorias no bairro, parte alta. Aí, fala em fazer o campinho de futebol lá em cima. Como é que o pessoal vai até lá? Porque sem acesso, a estrada é ruim, o calçamento intransitável lá. Linha Teutônia, senhor Guido Ratzlaff. Também, vereador Bode, secretário, diretor da cidade. Pouca coisa. Uma troca de tubos ali na entrada ali. E ajeitar ali. Não, isso aqui é um serviço pequeno, vamos fazer num sábado. Mas só não falaram para o cidadão lá qual o sábado, né? Quebra-mola em frente da 3 de maio. Você acha que pedi 50 vezes já. Diz que não faz lá porque é o vereador Boa que está pedindo. Então, o povo fica sabendo ali, porque o vereador não é secretário, ele não tem o poder de fazer, né? Calçamento. Foi pedido ali por mim muitas vezes, em frente da escola Dom Pedro II. Isso aí é só uma buraqueira lá. Próximo à garagem do Jäger. Aqui na frente da Luiz Germano Petter. Está um caos. Quebra-mola, próximo a Ivar Aguilar. Muita gente ligando, pedindo, porque tem crianças lá. Quando vem um ar dessa, pode dar um acidente. Senhora Noeli de Oliveira, Rincão Despraiado. Fomos lá. É um serviço que o Aroi está comendo, está quase na área da casa da senhora lá. ficarem de dar uma solução ali, até hoje nada. Pontilhão, Porto Agudo, recebi vários vídeos. Pessoal ali cansou de ir até a Secretaria de Obras pedir lá e nada. Clécio Villam, seu chato. Umas cargas ali de cascalho na estrada do Canto do Paraná. O homem está na espera. Uma colocação de tubos, linha branca. É um casal que veio de Torres, esse vereador está pedindo há tempo, seu Alcemiro e a dona Raci Bernardes. Nem sinal. Uma parada de ônibus, próximo, Cerro dos Camargo, Juscelane Wiedemann, mais de um ano. Tem o papel ali na Secretaria de Obras, ela não sabe quantos. Até o vice-prefeito prometeu de levar 3 tubos lá para ela. Nada. Dona Ivani Costa, Nova Boêmia. Essa mulher está há muito tempo na espera para ajeitar lá um arroio que cruza próximo, que quando chove as crianças não podem ir na aula. Até semana passada andaram fazendo a estrada de trator lá, porque eu recebi áudio aí de vice-prefeito, de secretários, promessa uma em cima da outra. Hoje é uma coisa, amanhã o caminhão está quebrado, isso, aquilo, essa mulher está apavorada, não sabe mais o que fazer. Então, os colegas vereadores aí, tem muita gente aí que o governo está fazendo, e eu tenho uma pilha fora, o que tem aí ainda. Então eu não estou vendo esse serviço aí. O bode jamais está aí para trancar governo, como eu sempre disse. Eu sou a favor do povo. E para minha surpresa maior, né? Esse aqui eu tenho que mostrar para esse pessoal que se encontra aqui com nós, aqui, ó. Draga do Condesus. Em Agudo, essa draga trabalhou 136 horas. E aí o secretário veio rebater o vereador, né? Sabe quantas horas essa draga fez no mesmo período lá em Pinhal Grande? Tá aqui, ó, 476 horas. Isso é uma piada. E em Agudo fez 136. 23 açudes fizeram lá. Eu fiz o levantamento hoje. Deu quase 300 milímetros de chuva nesses 2 meses, né? O secretário me falou, choveu tanto, né? Vou dar uma sugestão para esse secretário de obras, da agricultura, que ele faça um curso intensivo com o secretário de Pinhal Grande para que saiba como usar bem uma máquina. Seria isso aí, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu preciso parabenizar quem usou a tribuna livre, da Iana Besco, que veio aqui e fez menção dos problemas que realmente nos relatam no município. Paradas, transportes e demais problemas que nossos munícipes apresentam para nós, relatam para nós, vereadores. O Bode fez agora um franco relatório de tudo o que é pedido. As paradas, o transporte, estamos na metade do ano e ainda tem problemas. E falamos e pedimos, infelizmente não somos atendidos por ser oposição. Isso a gente escuta muito. O Bode tem razão e eu quero te apoiar, Bode. Tem meu apoio em tudo que tu falou aí. E também a Dayana, que consiga a parada de ônibus lá, juntamente com outros tantos que faltam por aí. Seria isso, senhora presidente.
Os próximos oradores serão os vereadores professor Tiago Janner e Pato Niemeyer. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora presidente, permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 56 de 2022, da autoria do Poder Executivo, cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo. Abre espaço para discussão. coloco o projeto de lei 56 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 58 de 2022 de autoria do Poder Executivo altera a lei 2.218 de 2021 que cria o campo em foco. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 58 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Projeto de lei aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 17 de 2022 de autoria, vereador Itamar Pontel. Abre espaço para discussão. Coloco o pedido de informações 17 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informações 17 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 18 de 2022 de autoria do vereador Itamar Pontel. Abro espaço para discussão. Coloco em votação, vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Pedido de informações 18 de 2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos de imediato às matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 64 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$ 44 mil. Projeto de Lei 65 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por redução no valor de R$ 100 mil. Projeto de Lei 60 de 2022, de autoria do Poder Executivo, autoriza a contratação de professor de dança folclórica e maestro para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 61 de 2022, de autoria do Poder Executivo, cria Travessa A no Plano Diretor da Cidade de Aguda. Projeto de Lei 63 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 1014 de 1995, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Aguda. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Não havendo inscritos, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Tiago.
Pato.
Moisés.
Tem. Tiago. Itamar, né? Moisés também, né? Pediu. Aí vai ficar de fora.
Tá, eu fico fora.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite a todos aqui presentes. Só para complementar, Gerson, a sua fala, o seu pedido para a Sera, os cascalhamentos vão continuar, sim, os trechos que estão faltando, e tem umas linhas que estão se programando que estão em falta, do Canto dos Lis, na Gruta dos Índios e um pouco na Chuvisco. E também de tantos pedidos ou demandas e pontes, e eu também queria deixar registrado aqui que nos últimos dias, última semana, eu, o secretário Maurício também, fomos lá ver a ponte que sobe a linha dos Pomeranos, lá na linha Teutônia, a proximidades lá do Eno Kessler, que é uma ponte estreita e com pouca sinalização. Ocorreu já vários acidentes lá nessa ponte, além de ser estreita, é numa curva. E daí fomos lá e verificar a real situação dessa ponte lá. E com certeza já foi falado que a sinalização imediato vai ser colocada lá, porque oferece um perigo, pessoas que vêm descendo a linha Teutônia para baixo, que há uma descida, e já, muitas vezes já a gente se apertou nesse ponto. Inclusive eu, carga pesada, é difícil de frear nesse ponto lá nessa ponte. E logo após será feito um projeto também para ver um alargamento, para um dia desses arrumar um projeto para uma ponte mais larga, para duas vias daí. Arrumar uns recursos para colocação de umas galerias ou aumentar com umas pedras de areia, com concreto ou alguma situação parecida, porque essa ponte lá tem um fluxo de carro bem grande e um dia, se esse asfalto vai acontecer até na linha Teutônia, o fluxo de carros vai aumentar mais ainda para essa região, porque liga ao outros municípios, Lagoa Bonita, Sobradinho, e tem uma circulação grande de carros. Daí fui levar o secretário ali para ver e fazer um projeto para tentar alargar essa ponte ali na linha Teutônia. Era isso no meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Bom, primeiramente eu preciso parabenizar a oradora da tribuna pelas colocações na íntegra, porque eu acho que, acredito que as reivindicações que muitas vezes aqui nós levamos ao conhecimento, elas já são do conhecimento do executivo. Mas as pessoas recorrem a nós, vereadores, para que a sua demanda, a sua reivindicação seja de fato atendida. A situação da parada de ônibus ali na Várzea, onde reside a Daiane, não é isolada. Desde o início do mandato, temos a demanda de uma parada de ônibus no... na esquina dos, onde mora os Rolschuh, entrando a linha branca pela britadeira do Cássio, onde 3 ou 4 alunos aguardam ônibus no relento diariamente. Então tem criança pequenininha esperando o ônibus ali. A minha preocupação era de que o período do inverno chegasse e não teria ainda essa parada concluída, e de fato aí está. Felizmente hoje eu vi a conclusão de uma parada de ônibus na linha das Flores, onde também vários alunos aguardam o transporte escolar. Situação relatada pelo colega vereador Bode da parada de ônibus no Cerro dos Belling, também é uma reivindicação já que desde o início do mandato é do conhecimento do executivo. As pessoas me questionaram e cobraram, eu levei o conhecimento. Essa outra que o colega vereador mencionou, junto ali no Despraiado, onde entra para o Gilson Rep, tinha parada, foi retirada quando do alargamento da estrada e ficou as pessoas à mercê. Te agradeço, Dário, pelo empenho, por batalhar pela nossa região norte do município. E no sábado ainda, na sexta-feira, quando eu desci dos Pomeranos, eu encontrei vários veículos e tive que parar ali. Realmente se faz necessário um alargamento urgente naquela ponte ali no Eno. E isso não tinha me passado pela lembrança, mas foi muito bem mencionado. E esperamos que isso seja agilizado. E o cascalhamento, ele realmente se faz muito necessário, uma vez que o trânsito linha dos Pomeranos hoje ele é muito intenso. E até mesmo o trânsito de veículos da própria prefeitura transitando ali com o material que é levado hoje dali para outras localidades do município, uma vez que temos somente essa cascalheira licenciada e daí é extraído todo o material que é distribuído para o nosso município. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a senhora presidente, os demais vereadores e a população agudense. Bom, eu também parabenizo a Dayana Besco pelo uso da tribuna, e eu vejo que esse espaço é democrático, não tem problema nenhum em vir falar os seus sentimentos, aquilo que pensa, aquilo que lhe compete como cidadão, todas as pessoas que ali fazem o uso. Eu falei, e eu vou me permitir, a Dayana, vou me permitir a mencionar o nome dela, porque ela, da mesma forma, ela me mencionou. Né? Eu vinha falando com ela, e sempre na realidade do processo. Eu tenho aqui as fotos das paradas que estão sendo feitas, algumas já concluídas. Tenho também o print das conversas que eu tive com ela. Diferente do que o vereador mencionou da outra vez, que eu não teria dado resposta, as respostas estão aqui. Né? Isso é uma situação que o vereador Pato jamais deixa alguém sem resposta. Eu posso não ter a resposta naquele momento por ter que me inteirar ao assunto, mas jamais vou deixar alguém sem resposta. Isso não é prática do vereador Pato. Isso não acontece comigo. Então eu vinha comunicando ela que existia um cronograma. O fato das paradas de ônibus não terem sido feitas por licitação é porque houve um valor um pouco além daquilo que se imaginava. E aí a Secretaria de Obras está executando essas paradas de ônibus conforme a sua capacidade. Isso é ponto. Isso é ponto final nisso. Ela está executando, as paradas de ônibus estão sendo executadas, o vereador do PP acabou de mencionar aqui que na região da Linha das Flores ele passou e viu uma executada, pronta ali. Tem em outras regiões também e será dado início em várias outras regiões, mas conforme a capacidade. Aqui todos nós somos entendedores disso. Nós soubemos que não tem capacidade de fazer 10 paradas por mês. Todos vocês sabem disso, colegas vereadores. Isso aqui parece um telhadinho, um puxadinho da Secretaria de Obras, para nós toda hora estar debatendo esse tipo de assunto. Eu acredito que nós temos que entender sobre capacidade de execução, antes de nós vir aqui ao microfone, e entender também da defasagem que existe há muitos anos. Eu vi o colega vereador ali mencionar uma situação de 18 anos, que esse governo tem que fazer, isso é lógico que tem que fazer. Isso não resta nem dúvida. Quanto mencionar que tem muita mídia, a mídia é proposital. A mídia é para transparência, é para mostrar o que está sendo feito. Se vocês têm os pedidos de vocês e precisam com que eles sejam atendidos, vamos lá na secretaria competente, no espaço competente. É lá que nós vamos ter que debater isso. É lógico que alguns vão ser feitos antes e outros depois. Isso não resta nem dúvida. Isso nós soubemos a realidade do município. Sem falar que o mandato ainda não acabou. O mandato é de 4 anos. Se não foi executado ainda, poderá ser executado nas próximas semanas ou no próximo mês. Qual é o problema quanto a isso? Se outras administrações não conseguiram executar alguma situação, faz parte, isso faz parte, gente. A população sabe disso, a população tem esse entendimento. É claro que se tu está passando a dificuldade, tu vai ter este anseio. Não resta dúvida. Isso é fato. Isso que eu falei é fato. É o posicionamento do vereador Pato. Eu não falo mais em parada de ônibus. Está sendo executado, ponto. Aqui é toda a sessão a mesma coisa. Quanto a quebra-molas, vereador, líder do PP, o senhor sabe que estão sendo executados. O senhor vê nas ruas que está sendo executado. Eu já vou concluir, senhora presidente. Recuperação de calçamento, vocês sabem, eu já falei aqui, é transparência. O ato do governo fez a licitação para recuperação de calçamentos. Vai ser recuperado. Os perímetros que vão ser recuperados já estão marcados, já estão mapeados. E para finalizar, vereador, os recursos são vinculados. Os recursos são vinculados. Cada situação tem os seus recursos. Não adianta nós falar que para isso foi uma quantidade de dinheiro ou para isso. Os recursos são vinculados, vereadores. Todos nós sabemos disso.
Seu espaço.
E todos os trabalhos estão sendo feitos e serão feitos até o final do mandato. Seria esse o meu espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Thiago Jenner.
Como esse espaço ele é concorrido pelos vereadores, né? Acho que é preciso, senhora presidente, dar mais que mais vereadores possam falar, né? Porque hoje 6 pediram a palavra, né? E só 5 foram possíveis. Hoje o vereador Itamar ficou de fora, né? Cada vereador pede e quer falar, né? Que pretende colocar a sua posição, então o que é válido. Quem sabe nós podemos aumentar isso, modificar o regimento interno, né? Para mais vereadores ter a chance de falar. Sabe, hoje está presente aqui o nosso diretor de obras do interior, o Cláudio, e falar para ele, para o diretor da cidade também, o Renato. Quantos trabalhos, Cláudio, vocês fizeram no início do governo, passaram um ano inteiro fazendo demandas de décadas? Às vezes eu olho para trás, será que valeu a pena deixar, esperar esses pedidos que os vereadores fizeram aqui, né? Mas se preferiu fazer aqueles mais antigos, que estavam esperando há décadas, e foi feito aquele trabalho, né? Eu mesmo, tenho um pedido para ser feito ao Poder Executivo que passa de 10 anos. Né? Passa de 10 anos. No ano passado, foram colocados mais de 3.500 tubos. Mais de 3.500 tubos no município de Agudo. E todos eles têm o registro aonde foram, para quem foi colocado. Esse governo trabalha, isso há, sim, de se valorizar, trabalha com transparência e com honestidade. E se usa, sim, muito a mídia para mostrar o que está sendo feito e de que forma está sendo empregado os recursos. Eu sei que o vereador Laírton pede a recuperação do calçamento do bairro Caiçara com muita propriedade. É preciso ser feito. Mas me preocupa, sim, mas é um calçamento novo que foi feito lá e já precisa de reparo. O calçamento na saída da cidade, Avenida Paraíso, em frente à empresa, quase em frente à empresa, a madeireira Peter, já precisa ser reformado. Calçamento na Borges de Medeiro, um calçamento novo, lindo, bonito, já precisa ser reformado de novo. O município, o Poder Executivo, precisa gastar suas forças, os recursos, para reformar uma coisa nova. Ainda sobre os tubos, muitos de nós pedimos, né? Não é só vocês, vereadores da oposição, que pedem tubos. Eu peço muito também, para muitas pessoas. E também para uma estrada geral, quando é preciso. Mas isso eu vi num calçamento que tinha tubos a serem colocados numa licitação de alguns anos atrás, que estava lá no projeto, e chegou na hora de executar, não apareceram aqueles tubos. Está lá para ver, mostro para vocês. Calçamento que foi feito há 3 anos atrás. Não tem nem em boca de lobo, porque não tem os tubos embaixo. Mas o projeto estavam lá. Não sei para onde levar aqueles tubos. Então precisamos pensar a longo prazo, em projetos para frente, para não logo aí na frente estar fazendo um remendão. Quando o vereador Itamar... Cessou meu tempo.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quirin.
Senhora presidente, colegas vereadores, saudar a imprensa, demais pessoas que permanecem no plenarinho. Eu só quero fazer uma colocação que antes da sessão nós tivemos uma reunião com as pessoas responsáveis quanto da duplicação da nossa faixa que futuramente irá ser feita. Também foi debatido alguns assuntos quanto aos nossos produtores de moranguinho que vendem seus produtos à beira da faixa. Esses fizeram a seguinte colocação que vai haver sim a continuidade dessa venda desses produtores, já que houve alguns comentários que eles não poderiam vender seus produtos à beira da faixa. Então, mesmo para tranquilizar os nossos produtores de moranguinho, que faz o seu comércio, a sua renda, muitas vezes, vendendo seus produtos na beira do asfalto. E essa duplicação que é para sair, essa, como foi explicado, é uma duplicação que vai ser a longo prazo, talvez daqui a 10, 12, não, eles não deram um prazo definido, mas com certeza vai ser bem demorada. E a duplicação vem no sentido de Itabaí, no sentido de Venâncio até Santa Maria, mas a etapa primeira é nesses municípios de Itabaí até Santa Cruz. E, em sequência, em direção a Santa Maria. Seria isso, senhora presidente.
Senhora presidente, peço um espaço de líder da bancada do MDB.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Mais uma vez, cumprimento a todas as pessoas que nos escutam através dos meios de comunicações, as pessoas presentes na galeria. Eu vi que tem gente preocupado sobre o meu espaço de usar e conversar aqui no, na sessão. Eu tenho um pequeno, no expediente anterior, eu não consegui fazer a minha inscrição, mas eu não tinha muita coisa para ser falada depois do uso da tribuna pela senhora Dayana Bescoff. Acho que ela falou a realidade do que está acontecendo aqui no município de Agudo. Esse descontentamento não é somente dela. Eu nem vou entrar no mérito da questão que ela abordou aqui, mas eu quero só dizer que ela acreditou, e muita gente acreditou nas propostas e na mudança. Está aí o resultado. Está aí o resultado que é lamentável. Acreditamos e esperávamos um governo diferente. Nós, como oposição, maneira de falar aqui junto à sessão, nós levantamos situações para o crescimento do nosso município. E aí, o que que a gente ouve aqui dentro da sessão? Gente que se exalta para defender algo que a comunidade está julgando errado, que não está bom. Todos os questionamentos que a gente leva aqui na casa é para melhoria, só que o governo não interpreta dessa forma. O governo acha que é uma ofensa pedir algo aqui. O governo interpreta como está tudo certo, é o melhor governo da história do município de Agudo. E a população está errada, os vereadores estão errados que criticam. Quem está certo é o governo. O governo está exatamente certo. É as poucas palavras, eu não vou entrar em questionamentos de questões do que foi comentado, o que não foi comentado. A oradora da tribuna livre falou tudo. O que ela acreditava, e o que está acontecendo com o nosso município de Agudos. Não precisa ser o vereador Itamar que vai falar isso. A população está falando. Vereador Bode, parabéns por levantar todos esses pedidos, que até o momento nada. Eu tenho print de conversa entre vice-prefeito e comunidade e pessoas que estão esperando o serviço, que se alonga há muito tempo. É lamentável. Mas a gente está aí defendendo uma situação no município melhor. Mas aqui não é interpretado dessa forma. É interpretado que a oposição, ela quer destruir o município. Essa é a interpretação do governo. A oposição quer ajudar o governo. Só que o governo não aceita ajuda. E não aceita a crítica da comunidade de Agudo. Seria isso, senhora presidente, que é poucas colocações, eu nem iria usar esse espaço, mas eu sei que teve gente preocupada que eu não consegui o espaço anterior, então eu tenho ainda esse pequenininho espaço aí que eu posso falar. Para finalizar, o senhor Genildo Killian, da linha nova, na frente da casa dele, está complicado. Ele está pedindo novamente cascalho. E não foi feito. Transparaíso, Bode, que vai Bento em direção a Paraíso. Está intransitável. Seria isso, senhora presidente. Espero que eu não seja pauleado por tentar levar coisas boas ao nosso governo. Seria isso.
Partidário do PL, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Eu acredito que o professor Tiago quis uma gentileza com o senhor, vereador, o senhor interpretou de outra forma. Nós queremos que o espaço seja maior para mais vereadores poderem se manifestar. Eu sou um defensor desta situação também na regulação do regimento interno, inclusive com o aumento da minutagem, do pequeno expediente, principalmente. Né? Nós não falamos em tom debochado, nós falamos em tom construtivo, para que os espaços sejam maiores. Isso, inclusive, pode ficar registrado para a mesa diretora, é uma reivindicação dos vereadores da bancada do governo em relação ao regimento interno que a gente vai discutir nas comissões. Falando aqui da nossa breve reunião anterior à sessão de hoje, com o Renato e com o Rafael, que representam a empresa Sacyr, e eles já são figuras conhecidas por terem participado já na explanação em duas marchas, as duas últimas marchas dos vereadores do Poder Legislativo da Quarta Colônia, e também em audiências públicas. Né? A mim também chegou essa preocupação dos nossos comerciantes, principalmente dos produtores de morango, de moranguinho, à margem, à beira da nossa 287. Né? Eles têm essa preocupação. E o Renato e o Rafael, esses dois representantes da empresa, que representa o consórcio que vai fazer a duplicação da 287, garantiram de viva voz aqui perante os 9 vereadores da casa de que isto não vai acontecer. Algumas normas sim serão mudadas, né, principalmente com placas informativas, isso sim vai ter alguma mudança, mas que não vai lhe ser tirado o direito da venda. Provavelmente, daqui para frente, algumas mudanças irão acontecer, talvez por segurança, como eles colocaram, né? De remanejo de alguns posicionamentos, onde as barraquinhas, vou usar esse termo bem no português, onde as pessoas fazem a sua venda, elas talvez sejam reposicionadas pela empresa ou pelo próprio Dyer, né? Então, é uma garantia que eles nos deram aqui, na visita que eles nos fizeram hoje. É, então a gente transmite isso, retransmite isso à nossa população, principalmente aos que fazem esta atividade comercial nos 7 quilômetros que são domínio no município de Agudo. Também queria usar esse meu espaço, né, para uma indicação do anteprojeto de lei para a mesa diretora, para os demais vereadores, que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde no âmbito do município de Agudo e da outras providências. É, essa é uma as práticas integrativas em saúde complementares, vem a calhar e vem ser o complemento na saúde, e aí eu falo diretamente da saúde para evitar, sim, as possíveis doenças, ou diminuir os possíveis riscos, e também diminuir, para que diminua o uso de medicamento pelas pessoas, né? Então eu faço essa indicação, deixo essa indicação, para que esse anteprojeto seja analisado pelo Executivo e possa ter um retorno. Ele é um projeto com 6 artigos, tem na sua justificativa, vou passar depois para os demais vereadores, trata-se de um anteprojeto de lei que vislumbra a necessidade de proporcionar saúde à população e prevenir doenças. Considerando a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que a partir de 2006 iniciou a institucionalização das PICs no SUS, em 2017 e 2018, através de portarias subsequentes, ampliou a lista de práticas reconhecidas e ofertadas oficialmente através do SUS. Já vou concluir, senhora presidente. As evidências científicas têm demonstrado resultados a respeito dos benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e as práticas integrativas e complementares. Considerando que as PICs valorizam os saberes populares e que há um crescente número de profissionais capacitados e habilitados à maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se original grande parte destas práticas.
Vereador, seu espaço.
Muito obrigado, senhora presidente. Seria isto.
Passamos a palavra ao vereador Bode.
Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao colega Tiago, que ele, quando chega o tempo dele, ele não passa, né? Até espero que todos os colegas ali venceu o tempo, que respeite a sineta, né? Eu tenho um assunto aí de um ofício enviado ao prefeito, 44 de 2022, protocolado sobre o número 290, em 4 de 4 de 2022, no gabinete do prefeito. Até hoje não recebemos resposta. Isso é a respeito de uma nota de repúdio. Em reunião com o prefeito, ele, questionado, ele falou que ele ia dar uma resposta para nós, né? Mas até hoje nada. Eu estava pensando, como é que nós vamos acreditar nas pessoas assim? Eles prometem e não cumprem, né? Quem gosta de promessa é pai de santo. Seria isso aí.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Então, faltou um tempinho hoje para complementar a fala. Farei agora. Eu tenho um dado que eu fui até a Secretaria de Obras e questionei o secretário de Obras. Secretário, eu ouço tanto lá na Câmara, né, pedido de encascalhamentos, né, coisa e tal. Como está o nosso britador? Ele me passou algumas informações. Em um ano e meio de trabalho, não fechou nem um ano e meio de trabalho deste governo, o britador teve mais de 1.500 horas trabalhadas britando. Foi muito mais do que os últimos 4 anos, do que o último governo antes desse. Um ano e meio foi mais horas trabalhadas, mais britagem, do que os últimos 4 anos do governo anterior. Então há de se colocar isso aí também. Quando o vereador Itamar começou a sua fala, no primeiro espaço, ele disse que não vinha nenhum trabalho, nenhum resultado, não, estava se fazendo. Mas um pouco antes, o vereador Gerson agradeceu que alguns locais foram encascalhados. Então foi feito sim, né? Até mesmo da fala do vereador Itamar, ele se contradiz, porque ele mesmo diz que, depois, alguns segundos após a sua fala, dizendo que não foi feito nada, que se agilizou nos últimos dias os trabalhos de entrega de material e brita. Então, é essa contradição que me preocupa. Mas a maior que eu fico triste, que eu fiquei sabendo na rua, uma pessoa me procurou e falou, eu não conheço ela, mas ela me atacou um dia na rua e colocou a seguinte situação: vereador, é o seguinte, tem vereador aí que diz que é do povo, que diz que trabalha para todos, mas ele relatou o seguinte, abre aspas, a fala do seguinte vereador da oposição, segundo ela: semana que vem vai chover 200 milímetros. Ha, 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 ha. Deu uma risada o vereador. Daí eu já tenho pauta para falar na Câmara. Vejam a que ponto chega uma pessoa eleita pela população. Está torcendo para que dê errado. Porque aí vai ter o que falar na Câmara. Se está com a população ou não está. Eu questiono. Quero o bem do povo ou não? O que é desgraça alheia? Puxa vida, se eu estou no PL, se um outro vereador está no partido X, no partido Y, nós somos de todos. Qual é o problema de colaborar com esse governo? Achar que vai dar um dilúvio, torcer para dar um dilúvio no município, porque aí vai ter pauta para falar em sessão? Olha, eu peço um pouco mais de colaboração. Peço mesmo. Vamos verificar também o que estão fazendo vocês, vereadores, e procurar ser um pouco mais propositivo. Olha, vereador Itamar, o senhor deveria ser sempre o vereador da oposição. É ótimo a sua presença. Porque agora o senhor enxerga tudo, escuta tudo, vê tudo. Que bom que o senhor acordou. Que ótimo, fico feliz. Sobre a oradora da Tribuna Livre. Olha, eu queria que ela ficasse no partido que eu estou. Também. Porque é bom que tenhamos dentro dos nossos pares, pessoas que criticam. Uma pena que ela saiu do partido mesmo.
Só para um esclarecimento aos colegas, o regimento interno, ele está sendo reestruturado. Só não conseguimos ainda o tempo necessário para o repasse desse trabalho devido a inúmeros projetos que envolvem este regimento. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 4 de julho. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.